A Maria Ângela de Santa Maria, Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo: qual a diferença entre os raios cósmicos e planetários e quando devemos usar um ou outro? Maria Ângela, raios são feixes de luz ou outra energia radiante. Raios são emanações de luz da divindade, que quando invocada em nome de Deus ou em nome do Cristo, queimam através, explodindo para frente como uma chama no mundo do indivíduo. Os raios podem ser projetados pela consciência de Deus e dos seres ascensos e dos seres não ascensos, através do chakra do terceiro olho, como uma concentração da energia revestida de várias qualidades, tais como amor divino, a verdade divina, a sabedoria divina, a cura divina, etc. O termo raios cósmicos é utilizado com frequência na Grande Fraternidade Branca, mas o termo raios planetários, não. Pelo menos não nas escolas que estudamos. Com o emprego errado da energia de Deus, a prática da magia negra projeta raios com qualidades negativas e anti-Deus, tais como raios da morte, raios do sono, raios hipnóticos, raios de doenças, raios psicotrônicos, mal-olhado, etc. Quando analisamos a fonte de cada raio, né, a origem deles, entendemos que são energias bem ou mal qualificadas. Ou seja, estas energias são consciências alinhadas ou não com a vontade de Deus. No planeta Terra, nós trabalhamos 12 consciências de Deus, que nós já comentamos aqui no programa. E vocês podem estudá-las lendo as aulas 1, 2, 3 no nosso site, no botão ensinamentos. Existem subdivisões destas 12 consciências de Deus. Quando os raios de consciência cósmica chegam até nós vindos do cosmos, eles podem estar trazendo formas de consciências boas ou ruins. Podemos invocar raios da vontade divina em nossas vidas, e é isso que fazemos quando entoamos os nossos comandos de luz de cada um dos 7 raios de Deus. Como também sabemos que existem planetas totalmente dominados por seres do mal, hierarquias malignas, que emitem raios à distância para perturbar a vida dos filhos da luz e dominá-los. E até, quem sabe, de naves extraterrestres que tentam cercar o planeta Terra. Vamos ler agora algumas palavras dos mestres em diferentes ditados e livros da Grande Fraternidade Branca sobre os raios cósmicos, para que vocês possam entender melhor a magnitude desse assunto. No livro Alquimia de Saint Germain, escrito por Mark e Elizabeth Clare Proft, da editora Nova Era, no capítulo 1 está escrito, abre aspas, a lei de transferência da energia. Há 2000 anos, quando o Cristo caminhou sobre as águas no mar da Galileia, sua demonstração constituiu uma manifestação da lei natural da levitação, quando dentro de uma estrutura energética de coesão, adesão e magnetismo, princípios que tornam possível o voo orbital. Os átomos de luz que compõem o corpo do Cristo absorveram, segundo sua vontade, uma quantidade adicional de raios cósmicos e substância espiritual, cuja semelhança com a luz física tornou leve o corpo do Cristo, possibilitando-lhe, assim, andar sobre o mar como se anda sobre a terra. Se o corpo consistia tão somente num raio de luz brilhando sobre as águas, o mais fascinante de tudo foi sua capacidade de transferir sua autoridade sobre a energia para Pedro, através do poder da própria visão que Pedro teve do Cristo, numa manifestação radiosa e iluminada. Contudo, desviando temporariamente seus olhos do Cristo, Pedro mergulhou em uma vibração e vórtice humanos de medo que imediatamente tornaram seu corpo denso, fazendo-o afundar parcialmente nas águas furiosas. A mão consoladora do Cristo, estendida por puro amor, refez o elo alquímico e o fluxo de energia espiritual através de sua mão, uma vez mais, elevou Pedro, colocando-o em segurança. Fecha aspas. Vejam a capacidade que as células do ser humano têm, cada uma delas, de manter a luz e de perder essa luz e de mantê-la novamente, como se fosse uma bexiga que enche e esvazia, é claro, com o apoio do Cristo do lado, né, como foi o caso de Pedro, e nós temos o Cristo no coração, do nosso lado, à nossa disposição, para fazer tudo o que Pedro conseguiu fazer, e os outros apóstolos, e muito mais. Porque é o nosso poder de reter a luz e transferir essa luz.
Nós podemos transferir a energia, o raio de luz, o raio cósmico de luz que recebemos do alto, para o outro, tal como Jesus fez com Pedro. Ele transferiu a energia para Pedro e seguiu. E Pedro conseguiu levantar-se. Isso mostra também que, enquanto Pedro tinha sua atenção no Cristo, ele pairava sobre as águas. E quando ele afastou o olhar do Cristo, ele mergulhou, ele afundou no mar astral. Assim nós também temos o nosso Cristo aqui dentro. Nós podemos manter a atenção neste Cristo e assim superar todas as nossas adversidades. Mas quando nós afastamos o olhar e dirigimos o olhar para o medo, para a treva, para a maldade, aí nós mergulhamos no mar astral.
E aí isso acontece rapidamente, como a gente viu ali. Pensando no Cristo, pensando na presença Eu Sou, nós nos enchemos de luz e ficamos acima do medo. Pensando no medo, na situação do pavor, naquilo que nos ameaça, nós ficamos pesados e atraímos aquele mal para nós. Então é muito, muito importante isso que Maria Lúcia falou, a atenção, né? Colocarmos a atenção no Cristo para anular o mal que nos ameaça. Ainda no livro Alquimia de Saint-Germain, nós encontramos o seguinte texto, abre aspas, Serapis Bey descreve sua visão dos serafins em seu dossiê sobre a ascensão. Os serafins vieram e eram como raios flamejantes de fogo atravessando a atmosfera. E eu sabia que eles possuíam a qualidade de penetrabilidade cósmica. Como raios cósmicos, eles eram capazes de atravessar a forma carnal do homem. Os seus pensamentos e sentimentos, quando ocorria a penetração, e os serafins atravessavam voando a consciência humana. Que resíduo deixavam para trás ou que absorção conseguiam efetuar? Eu vi claramente que ocorria uma absorção e que um resíduo ficava para trás. Absorção por motivo de transmutação instantânea de toda a substância que se acercava à sua trajetória. Notei também que o resíduo que ficava para trás era de intensa devoção de fogo branco, repleta de uma ânsia de pureza. Eu me apercebi que esta qualidade permanecia na consciência de muitas pessoas. A menos, porém, que esta fosse nutrida ou aceita por elas, a sua decomposição nas suas consciências ocorria relativamente rápido, pois, ao apartarem-se destas ideias, as pessoas faziam com que as centelhas remanescentes dos serafins voltassem ao corpo paterno e abandonassem o lar, onde temporariamente não eram bem-vindas. Fecha aspas para o texto de Serapis Bey, dentro do livro de Ouro de Saint-Germain, e abre aspas para a continuação do texto de Saint-Germain falando sobre esse texto de Serapis Bey. Espero, portanto, que os chelas da luz, cuja esperança estão em Deus e no poder da ascensão, que permaneçam atentos à intercessão dos exércitos angélicos e reconheçam que os exércitos angélicos podem entrar e entram, de fato, na sua consciência. Compreenderão também que sintonizar-se com a consciência angélica, ou seja, com a consciência dos serafins, significa manter os benefícios das hostes seráficas. Eu não conheço poder mais valentemente capaz de prestar assistência a qualquer pessoa para sua ascensão na luz que os efeitos transmutativos para a manifestação da pureza do Cristo cósmico emitidos pelas hostes seráficas. No nosso retiro em Luxo, as meditações sobre os serafins são uma parte muito importante da nossa instrução espiritual. O próprio Jesus passou muito tempo em comunhão com as hostes seráficas. Isto fez com que nele se desenvolvesse o poder superior que lhe permitiu expulsar demônios e exercer domínio sobre o mundo exterior da forma. O mantra dos serafins, entoado sem cessar diante do trono do Senhor, é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. toda a terra está cheia de sua glória. Fecha aspas. Maravilha, vocês vejam que nós podemos pedir esse fogo dos serafins para preencher as nossas células e elevar a nossa consciência e o nosso ser a níveis mais elevados, nos libertando da escória da falsa hierarquia da Terra.
É maravilhoso se essa oportunidade de conhecimento que os mestres nos dão de aplicação da lei. Você veja que coisa mais simples aplicar esse mantra. E enquanto você está em casa, vai da cozinha para a sala, da sala para o quarto, são momentos aí vazios que você pode aproveitar, entoar um mantra, enquanto está sozinho em um elevador, entoa o mantra nesses momentos e vai somando durante o dia, você vai purificando o corpo mental, o corpo emocional, a vida vai ficando mais leve, mais tranquila.
No livro Discípulo e a Senda, da mensageira da grande fraternidade branca Elizabeth Clare Prophet, nosso amado mestre Omora diz, abre aspas, o nosso propósito, ó Shela, com estas pérolas de sabedoria, é pegar na vossa mão e fazer com que passeis suavemente da percepção exterior da mente, da memória e das emoções, sentimentos, percepções e impressões registrados através dos cinco sentidos, que estão ligados a uma existência material, para a percepção interna da alma, através da disciplina, das energias e da consciência. Esta porção da individualidade que investe nessa percepção externa tem que ser retirada do exterior e reinvestida no interior. Nesse ponto, começamos a desenvolver a consciência anímica, a que se dá o nome de percepção solar. Recém-despertados para a realidade da alma, deveis começar a aprender a perceber a vida com as faculdades da alma. Tal como os sentidos físicos e esses sentidos da alma, que permaneceram adormecidos durante íons, estão sendo ativados por correntes cósmicas e raios cósmicos para alinhar de novo aquilo a que chamais o vosso eu com o ponto de identidade, que é, de fato, o vosso eu verdadeiro. Fecha aspas. É o Mora.
Você veja, isso é realmente a conversão, né? Você convergir para o centro do ser e ter uma mudança total de valores e de percepção da vida, que ao invés de você perceber a vida pelos seus olhos e percepção exterior, você vai perceber através da alma, dos sentidos da alma. É totalmente diferente e eu creio que é por isso um dos motivos que o estudante da luz necessita de estar sozinho, meditando, pensando, porque é só através da solitude que ele vai conseguir uma mudança tão grande de valores.
Maria Lúcia, veja, e amigos, que a alma é uma consciência assim como Deus a é, e esse ser consciente de si mesmo é alimentado pela consciência suprema de Deus através dos raios que trazem essa consciência de cada uma das 12 maiores consciências de Deus diretamente injetando e preenchendo a alma. Agora, o contrário, o que acontece com os materialistas é utilizar os chakras, que são essas pontas desses raios, né, ancorados no corpo humano, para atuar apenas no físico, no físico, no físico, e não alimentam a alma desse saber que cada um desses raios traz. Compreende?
Porque a alma tem sabedoria. Nosso eu exterior erra, mas a alma tem sabedoria, uma sabedoria inata. E se nós conseguirmos fazer essa mudança e começar a analisar a vida e direcionar a nossa vida vinda das percepções anímicas, nós cresceremos muito, realmente.
No livro O Poder da Aura, de Mark Elizabeth Clare Prophet, está escrito, abre aspas, aprenda a expandir seu campo de força para proteção e melhor qualidade de vida. A aura do homem constitui uma verdadeira estação emissora para a energia de Deus e para os seus 7 raios cósmicos. As energias da luz e os próprios pensamentos de Deus e dos mestres ascensos combinam-se com os pensamentos benignos que emergem do plano da vida do indivíduo, sendo depois dirigidos ou difundidos em todas as direções no mundo da forma. Quem tem uma sensibilidade apurada e sabe como entrar em sintonia com essas ondas, pode perceber qual a sua natureza e origem, E quem não compreende a lei cósmica pode colher os benefícios destas maravilhosas energias sem nunca saber qual a sua origem. Pouca diferença faz. O que nos interessa é vencer a preponderância das trevas humanas que ocorre hoje em dia pelo mundo afora, fazendo passar verdadeiras torrentes de luz através da aura de muitas almas que consagrarão as suas vidas como postos avançados da regeneração cósmica do planeta. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quando falamos na luz do mundo, é da luz da aura que falamos e nos referimos a uma manifestação palpável. Dificilmente me contenho quando ouço os pensamentos dos que leem distraidamente as minhas palavras e depois dizem: mas que ideia tão vaga ele nos apresenta. Ao contrário do que pensam, os meus conceitos são incisivos e dou-os com um propósito bem definido e estritamente de acordo com a lei única de Deus. Digo isto porque me refiro às manifestações permanentes da graça universal. Além disso, pretendo registrar na vossa mente o fato bem importante de que a lei de Deus, a lei do seu amor, está estreitamente relacionada com a aura humana. O que é a aura humana senão um prolongamento do mundo da forma, na teia universal, do somatório daquilo que o indivíduo é na realidade? Fecha aspas, Cutume. Então vejam que a aura é a somatória de toda aquela energia cósmica utilizada pela alma. Fantástico isso, porque nós temos que lidar com aquela energia que nos envolve, criada por nós mesmos a partir da utilização da fonte da energia.
E você pode visualizar a sua aura plena de luz. Imagine a cor que você intuir, e isso fortalece a aura e ao mesmo tempo está trazendo a sua atenção para a luz. E o que é treva? Treva é a ausência de luz. Se você imagina a luz e não pensa na treva, não dirige sua atenção para a treva, você já está diminuindo seus problemas. Fortalece a sua aura e segue em frente, que tudo vai dar certo.
Os raios cósmicos são a consciência de Deus em ação. Eles representam os diferentes níveis de consciência de Deus em ação através do cosmos. No livro de ouro de Saint-Germain está escrito, abre aspas, quando perceberdes que vosso próprio pensamento e sentimento podem produzir o que necessitais, sentir-vos-eis livres do desejo de possuir tudo o que o mundo externo vos possa dar. Asseguro-vos que não existe um mundo sobrenatural. Enquanto pisais na esfera superior, ela será tão real e verdadeira como vós. O mesmo acontece ao contrário. É apenas um estado de consciência. Para a alegria de vossos familiares, vos direi que daqui a 100 anos haverá centenas de pessoas que poderão usar os raios cósmicos para limpar e conservar suas casas, e que quando já não sintam vontade de seguir a moda comercializada, tecerão os seus mantos de um só fio e sem costuras, feitas de raios cósmicos. Muitos estudantes perguntam qual a razão de os mestres, com todos os seus poderes criadores, preferirem viver em casas humildes. A explicação é simples. A maior fonte das suas atividades é em altas esferas, dirigindo magnos raios de luz para a bênção da humanidade desde seus lares de luz e sabedoria. Estes são tão belos e transcendentes que são invisíveis para aqueles de vós que ainda ocupam o corpo físico. Se conseguisseis compreender isto, seria evitada muita confusão e vos sobraria mais tempo para usardes na atividade da grande presença eu sou. Isso vos levantará estados transcendentais que consumirão a ansiedade pelas riquezas do mundo externo, as quais nada mais são do que aparências e comparação com o poder criador inerente a todos vós. Só podereis manifestar esse poder transcendental através de vosso controle e maestria. Eu vos digo, amados estudantes, filhos do Deus único, não vale a pena usardes vosso mais sincero esforço quando sabeis que podeis falhar. Empunhai o cetro de vosso magno poder criador e assim ficareis livres para sempre de todas as amarras e limitações que torturam a humanidade através das eras. Eu vos asseguro que todo aquele que se empenha em adquirir o cetro e a maestria receberá toda a ajuda. Aquele de vós que tem a compreensão da habilidade criadora devem saber que podem criar tudo o que quiserem, não importando quais os níveis vibratórios na luz ou em qualquer outra forma que desejam manter. Sabeis que tendes a habilidade de transferir vossos pensamentos de Caracas a Nova York no mesmo instante e tendes também o poder de modificar vosso pensamento de uma condição de luz para uma forma tão condensada como a do ferro. O fato de que ainda não tenhais precipitado o visível do invisível produz em vós a dúvida, até que ocorra uma simples manifestação. Então, a vossa coragem e confiança exercerão domínio e não tereis dificuldade em precipitardes o que quiseres. Muito legal isso, hein, Maria Lúcia?
É maravilhoso, não? Muito bom. Nós podemos criar aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós conseguimos imaginar, nós podemos criar. E o que nos limita é só o conceito errôneo, somente, nada mais. E a gente já viu exemplos de manifestações assim indiretas de alquimia, quando a gente deseja uma coisa e aquilo de repente vem e aparece na mão da gente. Nós precisamos ampliar isso, esse poder de criar. E é uma das principais coisas é eliminar o medo e a dúvida, né? São os maiores inimigos.
É, mas um outro inimigo que as pessoas não entendem é a falta de treino, de trabalho. Ninguém consegue chegar a manifestar, ou mesmo como Jesus fez, multiplicar os peixes, né? Manifestações físicas de poder, sem treinar, sem colocar as mãos para atuar na transferência de energia para o físico, sem usar a terceira visão, sem usar a palavra. Então vejam, a nossa necessidade de trabalho, assim como Maria Lúcia sempre diz, a falsa hierarquia faz os seus trabalhos malignos, porque nós, filhos da luz, não podemos também fazer os nossos trabalhos, os nossos rituais constantes, de magia branca, de trabalho pela luz, pelo bem. É necessário arregaçar as mangas. Na Pérola de Sabedoria, volume 9, número 21, nosso amado e poderoso Arturus, em 1966, um ditado dado a Mark Prophet, disse o seguinte, abre aspas, assim como a chuva forma acima das cabeças dos homens e não pode ser suspensa na sua descida, assim, o poderoso plano de Deus foi formado antes da fundação da Terra e vai continuar a descer na forma de poderosos raios cósmicos sobre os planetas e todos os sistemas de mundos para a realização das intenções divinas. A resistência dos homens à conformidade com a vontade do céu, embora a vontade do céu tenha dado para a mão do homem a liberdade de escolha, é sempre uma força que deteriora a majestade da vida, das pessoas, e traz-lhes as cascas vazias de insatisfação. Quando o amor de Deus é analisado por aqueles que conhecem este amor, por experiência própria, quando o amor de Deus é analisado por aqueles que ganharam a sua liberdade através do uso correto deste amor, nunca há a mínima crítica ao santo propósito da imortalidade, mas apenas uma humilde gratidão, que determina, de alguma forma, através de todos os ciclos da eternidade, dar honra e glória para os preciosos efeitos concebidos na mente de Deus e passados através dos ciclos da vida na forma em manifestação. As tragédias da experiência humana não se encontram dentro do reino dos céus, mas são manifestações das escolhas humanas, mais especificamente nas escolhas que são feitas na perdição do erro e sem honrar a justiça entre os homens. Fecha aspas. Então vejam, eu estou aqui lendo esses trechos de ditados e livros para vocês para chegarmos à conclusão do que são estes raios cósmicos. E aqui está bem claro, nesses textos, que estes raios cósmicos também são a consciência de Deus sendo direcionada. Porque nós podemos falar dos raios cósmicos de várias maneiras, como já fizemos até agora, mas estes raios cósmicos são acima de tudo, isso tem que ficar bem claro, a vontade de Deus manifestada em nossas consciências, através destes fogos, dessas energias, influenciando o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões no dia a dia, a vontade de Deus vindo bater na nossa porta. Os raios surgem do fogo e são o fogo concentrado, direcionado para algum lugar, por alguma razão. Então houve um impulso inicial lá na mente de Deus para a Terra, trazendo a sua consciência para atuar sobre as consciências dos humanos, trazendo a vontade de Deus. É maravilhoso aprender a conviver com essas energias e aceitar esses raios de Deus, aceitar essas emanações da cabeça de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Então este fogo é o próprio Deus descendo e sua consciência se fundindo a nós. Quer dizer, esta separação que existe entre nós é apenas momentânea. Nós somos uma ligação constante com Deus, não é, Maria Lúcia?
É verdade. E vamos lembrar que raio é luz, energia, vida, e luz, energia e vida é Deus. Eu adorei essa analogia que o poderoso Arturos fez, comparando a lei de Deus, o amor de Deus, o raio cósmico com a chuva que cai. Não tem como evitar, cai sobre a cabeça. Então vamos aprender a aproveitar bem isso, essas graças, essas bênçãos, essa luz que cai sobre nós. Ao invés de estarmos preocupados ou pensando na treva, no problema, que tudo isso que é negativo é ausência de luz. Se nós nos saturarmos de luz, as trevas desaparecem.
O nosso amado mestre Ascenso Hilarion, em fevereiro de 1968, na Pérola de Sabedoria, volume 11, número 5, ditado dado a Mark Prophet, está escrito, abre aspas, "Não há nenhuma realidade no escuro, na frustração ou em uma doutrina de final dos tempos e de desesperança. Não existem finais mortos em Deus. A vida é abundante. Ela passa através de suas veias, nas veias da Terra, através do cosmos e expandindo os raios cósmicos. A vida na Terra ainda mantém os seus desafios de desenvolvimento e ninguém ousa ignorar a responsabilidade de ajudar seus semelhantes na realização das mesmas, pois a verdade é que o tempo é curto para esta geração." Fecha aspas. Vejam, amigos, aqui ele deixa bem claro que não existe essa cultura na grande fraternidade branca de que existe um fim do mundo. O que existe é o fim do mundo para aqueles que não seguem a vontade de Deus, porque é lógico, a liberdade tem um fim para aqueles que não seguem o caminho da ordem e do progresso e da vontade de Deus.
E terminam os ciclos, as fases, termina um e inicia-se outro imediatamente. É o nascimento, crescimento, decadência e final, mas não morte. É final de ciclo apenas. É o que nós estamos vendo, saindo de uma era, entrando em outra. E é isso que a gente tem que ver. Tem pessoas que preocupam e pensam, mas vai acabar o mundo? Outro dia ainda me perguntaram. A gente não tem que pensar nisso, nós temos que pensar no renascimento dos ciclos, das eras. E é isso que nos interessa. E tudo que nós fazemos, nós criamos o nosso destino. Então nós devemos olhar para a luz, para a construtividade, para o que é bom e melhorando a cada dia.
Deus é a cultura da vida, jamais a cultura da morte. E é nisso que nós precisamos pensar, sempre. Somos pró-vida em tudo. Na Pérola de Sabedoria, volume 16, número 47, o nosso amado Hélios, regente do Sol da nossa galáxia, em 1973, deu um ditado a Elizabeth Clare Prophet, abre aspas. "Eu sou Hélios, e eu dedico os filhos e filhas de Deus para a consciência solar do Sol. Eu coloco o meu eletrodo dentro de suas próprias mentes e cérebros neste dia, carregando vocês para que possam estar alinhados com os raios cósmicos. Não com o filho das trevas, mas com o filho da luz. Eu liberto vocês nesta hora, ó filhos amados do meu coração. Eu livro vocês nesta hora das imposições da falsa hierarquia. Eu agora intensifico a ação do magneto do grande sol central para desmagnetizar os centros solares dentro do seu ser, libertando-os de todos os falsos ensinamentos, falsas hierarquias, emanações psíquicas e astrais, e qualquer substância que impeça o fluxo da energia solar." Fecha aspas. Vocês vejam, amigos, que a primeira pergunta que alguém faz quando ouve uma invocação como essa de Hélios, trazendo a cura e a purificação, se isso que foi dito em 1973 tem algum efeito sobre vocês que estão ouvindo agora. Com certeza tem. Eu estou aqui repetindo as palavras dos mestres para vocês. Então, se Hélios fala isso e eu dou esta palavra a vocês e isso entra no ouvido de vocês, ele tem como fazer essa ação ocorrer agora em vocês. Através desse trabalho, desse programa, através das palavras que eu estou trazendo, que são as palavras do mestre. Magnífico isso, não, Maremos?
É maravilhoso. Os mestres têm como saber que tal estudante ouvirá aquele ensinamento que ele transmitiu hoje daqui a 800 anos. Ele não faz só para aquele grupo que está ouvindo naquele momento. Ele faz para a humanidade tirar proveito. E sempre que é transmitido novamente, ou que é lido novamente, aquilo atua de novo.
Então, se você ouve uma invocação assim, de purificação em sua vida, você, naquele minuto, fecha os olhos e diz: amém, eu aceito essa purificação. Essa é a palavra do mestre. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 15, o nosso amado Arcanjo Miguel, em 1974, disse à mensageira Elizabeth Claprop. Lembro vocês que nós estamos lendo trechos dos ditados, não são os ditados completos. Abre aspas. Eu sou Miguel, príncipe dos arcanjos e defensor da fé. Eu sou a manifestação da luz da santa vontade de Deus e eu sou o representante das quatro forças cósmicas, cujas energias estiveram pulsando sobre vocês na forma de raios cósmicos durante a sua estada nesta conferência. Gostaria de explicar que as energias dessas forças, que guardam os quatro lados da cidade quadrangular, são necessárias para o alinhamento de suas consciências com a grande fraternidade branca, com as hostes de luz e com o seu plano divino para esta era. Fecha aspas. Sem comentários. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 5, o grande diretor divino, em fevereiro de 74, diz o seguinte para a nossa mensageira Elizabeth Claprot. Abre aspas. Assim, porque a Terra, como esfera perfeita, já não era ela mesma perfeita, ela se colocou como vulnerável à invasão da imperfeição na consciência de outras correntes de vida. Este é mais um excelente exemplo da proteção que a pureza oferece, da proteção que a pureza é. Quando a humanidade se distancia desta perfeição que a integralidade com Deus traz, então eles ficam vulneráveis às formas mais horrendas de manifestações astrais que flutuam diretamente através das redes de sua própria consciência, pois estes são menos que perfeitos e, portanto, servem como um ímã para magnetizar os véus da energia de outros mundos a partir do espaço interestelar. E então, vocês veem ainda hoje perigosos raios cósmicos penetrando a Terra, devido à vulnerabilidade, à traição e o egoísmo da própria consciência da humanidade, que deveria magnetizar a luz do Cristo, do Logos Solar, do grande Sol Central. Fecha aspas. Vejam o que o grande diretor divino está dizendo. Quando nós aceitamos o mal na nossa consciência, quando pensamos com medo, quando pensamos com ódio, quando pensamos com energias ruins, nós nos tornamos magnetos, ímãs, para energias ruins que vêm de outras esferas, inclusive. A mensageira ensina muito que muitas vezes a gente sai bravo, nervoso, pela rua, e se nós nos depararmos com um montante grande de energia que ficam vagando pelo tempo, pelo espaço, ali como nuvens que andam sobre as cidades, nuvens negras de ódio, se de repente nós passarmos debaixo de uma nuvem de ódio, quando nós estamos sentindo ódio, então nós magnetizamos aquilo e, nossa, isso potencializa, nos torna muito mais odiosos, né, dentro de nós mesmos do que estávamos antes e podendo atrair situações de ódio ainda maiores. Por isso, precisamos ser magneto para o bem absoluto e só com harmonia e bem-estar interior é que nós conseguimos isso e colocando a atenção na presença do Sol.
Essa é a manifestação da lei, que o semelhante atrai semelhante. Não tem como evitar, é como a chuva que cai.
na Pérola de Sabedoria, volume 24, número 30, o nosso amado Sr. Maitreya, em julho de 1981, disse a Elizabeth Klaproth, mensageira da Grande Fraternidade Branca, abre aspas, existe um processo de vida tornando-se vida, fotossíntese. Assim, a vida dentro de vocês, absorvendo raios cósmicos e toda a imensidão de Deus, torna-se uma única célula de identidade. Eu estou afirmando que eu sou Maitreya, no próprio corpo físico da mensageira e de vós todos. Eu estou afirmando o rebaixamento do meu ser em dimensões físicas, jamais penetradas por mim. Pois eu desejo perturbar a poeira, eu desejo estremecer as camas da casa planetária e as camas onde dormem os mortos precisam acordar para a vida eterna ou a maldição eterna, como o profeta escreveu, e assim é, fecha aspas. É. Amém, Maitreya. Esperamos a sua presença na Terra para chacoalhar essa poeira e tirar toda essa nojeira de energias mal qualificadas na Terra para que possamos todos nós nos elevar na luz. Na Pérola de Sabedoria, volume 24, número 55, o amado Lamelo nos diz o seguinte, ditado dado a Elizabeth Klaproth em 1981, abre aspas, gostariam de sentir os raios cósmicos das estrelas? Será que vocês conhecem a vibração de Sirius? Vocês podem, eu digo, vocês podem se quiserem, mas o amor precisa purgá-los da grosseria, da crueldade na palavra falada. O amor precisa purgá-los desses receptores que ainda ouvem os demônios da noite e as suas vaidades e as suas palavras profanas. O amor precisa purgar vocês e silenciar toda a dissonância em suas consciências. Um amor que brilha como o fogo. E por quem? Por Deus. Por Deus, Deus. Um amor que brilha pelo amigo e pelo vizinho e pela criança que não é vista. Fecha aspas. Um amor total.
É, o amor purifica, o amor eleva, o amor transmuta, o amor regenera.
O amor serve o próximo.
E o amor é ação. A pessoa diz, ah, eu amo e não faz nada. Não é amor. Amor é ação.
E para terminar, então, com chave de ouro, como disse Maria Lúcia, essa última pérola de sabedoria que eu quero ler um trecho para vocês é da nossa amada Mãe Maria, a Virgem Maria, como é conhecida aqui pelos brasileiros. Na sua Pérola de Sabedoria, volume 32, número 64, dado em 1989, a Elizabeth Klaproth, Maria Santíssima, diz o seguinte, abre aspas. Bem, na realidade, como Maitreya lhes ensinou, Deus nunca se afastou, mas a alma tem se afastado de Deus, descendo em outros níveis e vibrações. Então, Deus estava lá todo o tempo, mas onde estavam vocês? Por que vocês não estavam desenvolvendo vossas faculdades divinas que lhes permitiria manter contato constante com seu pai e sua mãe? Por que vocês não levantaram suas antenas? Por que vocês não conseguiram atrair para si os raios secretos e os raios cósmicos, as emanações do seu Deus? Fecha aspas. Sem comentários, de arrepiar. Realmente, o que falta é vergonha na cara de todos nós, porque todos nós caímos, de uma forma ou de outra, estamos caídos longe de Deus e precisamos nós mesmos voltar para casa. Todo o apoio dos mestres está aí, meus amigos, nos envolvendo por todos os lados com oportunidades para chegarmos a Deus. Para isso, precisamos realmente nos entregar de corpo e alma e atenção total voltada para a luz.
E estão nos acenando e mostrando uma vida de poder, de alegria, de abastança, de beleza, de saúde. Uma coisa maravilhosa.